Esse não é só um conflito assustador, mas também o maior conflito da história de Bleach, protagonizado pelo entre aspas filho das trevas, Ichigo Kurosaki, e aquele que atingiu o maior nível de poder demonstrado no mangá inteiro, o Rei Quincy Uhabaha. Foram um total de 3 confrontos, rounds de derrota e superação por parte de Ichigo, um conflito entre o pai dos Quincy e o filho que nega sua origem. No vídeo de hoje, vamos com calma ver os 3 confrontos, 2 deles feitos dentro do Palácio Rei das Almas, e um em seu retorno para Soul Society. Espero que você possa acompanhar esse vídeo até o final, realmente deu muito trabalho para fazê-lo, e agradeço desde já se for possível você deixar o seu like nesse vídeo, para apoiar esse conteúdo a chegar cada vez mais pessoas. Então obrigado, e agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Após derrotar a Divisão Zero, contando com Ichibei Ryosubi, e Uhabaha seguir sua caminhada até o Palácio do Rei das Almas, para enfim ter um encontro pessoal com seu pai. Nesse momento, Ichigo Kurosaki chegava à dimensão do Rei das Almas, junto a Shed, Orihime, Ganjo Shiba e Oroichi. Ao chegar ao local, ele se depara com uma cena horrível, da Divisão Zero inteira derrotada, e o corpo de Ryosubi em pedaços, até que Kurosaki ouve a voz de Ichibei pedindo para chamá-lo pelo seu nome. E quando Ichigo diz Ichibei Ryosubi, o corpo do monge que fala o nome verdadeiro se junta e ele volta à vida. Ichibei explica que quando Ichigo chamou pelo seu nome, ele pegou um pouco de seus poderes e o transformou para restaurar seu corpo, porém seu poder real ainda demoraria um pouco para ser recuperado. E assim Ichibei Ryosubi faz um pedido para Ichigo. Abre aspas.
Eu imploro, pare o Uhabaha. Ele derrotou toda a Divisão Zero. Eu consegui restaurar o meu corpo, mas não há tempo para esperar que meus poderes retornem. Não resta mais ninguém para detê-lo. Não estou dizendo que você deve matá-lo, só por favor, detenham. O Rei das Almas é a entre aspas chave desse mundo. Se o Rei das Almas morrer, a Serite, o mundo humano, o Recomundo, tudo irá colapsar e desaparecer. Me perdoe por exigir tanto de você, mas por favor, proteja o Rei das Almas, Ichigo.
Fecha aspas. Depois de ouvir essas palavras do monge, Ichigo e seus amigos seguem em direção ao Palácio do Rei das Almas, onde em breve ficariam frente a frente com o Uhabaha. Entretanto, já era tarde. Nesse momento, a espada de Uhabaha já havia cruzado o peito de seu pai, sendo esse um golpe fatal no Rei das Almas. Ichibei falava sozinho enquanto o grupo de Ichigo seguia seu caminho. Ele pede perdão por tê-los feito aquele pedido. Afinal, em sua visão, seria impossível a Ichigo derrotar Uhabaha. Ichigo e seu grupo param atrás de Uhabaha, que estava em frente ao Rei das Almas. O Rei Quincy se vira e recebe seus entre aspas visitantes, falando que Ichigo perecerá por ele pelas engrenagens do destino. Orihime percebe a diferença nos olhos do Rei Quincy, e Uhabaha explica que já havia previsto tudo, inclusive a presença de Ichigo naquele local. Com seus olhos eu poderia ver facilmente através de tudo, mostrando a Ichigo que o próprio Rei das Almas já estava morto. Ichigo se aproxima rapidamente do Rei das Almas, e puxa a espada que o Rei Quincy havia usado para perfurá-lo, atitude essa que é deixada por Uhabaha. Quando Ichigo puxa a espada, seu braço é consumido por seus poderes Quincy. Em um instante, o movimento incontrolável é feito. Ichigo cortou o Rei das Almas ao meio, condenando aquele mundo com suas próprias mãos. E Uhabaha se mostrava orgulhoso do seu sangue Quincy nas veias de Ichigo, já que com isso ele jamais aceitaria a existência do Rei das Almas. Por isso acabou dando o golpe fatal de misericórdia, vontade ainda mais intensificada com a riaça de Uhabaha que era compartilhada através de sua espada, desestabilizando totalmente a Soul Society e todas as outras dimensões. Ichigo tenta atacar o Rei Quincy, mas nesse momento era inútil. O Recomundo, a Dangai, a Soul Society e o Mundo Humano estavam condenados. E Oroichi também tenta secá-lo com os fios para que não pudesse mover, pedindo que Enoi curasse o Rei das Almas, mas era inútil. Nada mais poderia trazer aquele ser de volta à vida. Com a desestabilização da Soul Society, o Kitaka se sacrifica para Mimihage, a mão direita do Rei das Almas, para que ela pudesse ser usada para substituir momentaneamente o Rei. Uma atitude que nem mesmo Uhabaha foi capaz de prever com seus olhos, já que foi uma atitude direta do Rei das Almas, ou pelo menos uma das partes dele. E Uhabaha tenta reagir para destruir o braço direito junto ao corpo do rei, mas é segurado por Ichigo, enquanto Yoruichi tenta religar o corpo para ajudar na substituição. O Rei Quincy questiona as intenções de Ichigo, tentando abalar a sua determinação em pará-lo, mas é respondido com Getsuga Tenshou. Ichigo reforça a determinação em pará-lo com as seguintes palavras, abre aspas.
Mesmo se só outra pessoa for capaz de fazer isso, eu não vou fugir. Uhabaha, eu já sei que seu sangue corre nas minhas veias, mas daí? Isso não quer dizer que eu vou fazer o que você quer que eu faça.
Fecha aspas. E Uhabaha responde que não pretendia obrigar Ichigo a fazer nada, já que suas vontades eram as mesmas. Kurosaki a todo momento fez o que ele quis que ele fizesse, ampliou seus poderes para derrotar Sōsuke Aizen e depois se recuperou para matar o Rei das Almas. Ichigo e Urahara tinham o mesmo sangue correndo em suas veias, sangue esse que direcionava suas intenções. Kurosaki novamente ataca o Rei Quincy, que segura o seu ataque com seu braço. E Urahara diz que Ichigo já estava errado desde o momento que ele disparar ao invés de matar para o homem que assassinou sua mãe. Nesse momento, Ishidoriyu chega ao local, atirando uma flecha em Oroichi, e Urahara arremessa Ichigo para trás e segue para a direção do braço direito do Rei das Almas. E Oroichi novamente tenta impedi-lo, mas Pernida ou Perunida aparece e acaba quebrando o braço de Oroichi, que posteriormente é arremessada para fora do Palácio Real pelo Rei Quincy. E Urahara ataca o braço direito do Rei das Almas, e Ichigo tenta impedi-lo, mas é parado por Uryu. Shed, Orihime, Ichigo e Ganjo se veem cercados pela guarda real do Rei Quincy, e Uryu os derruba do Palácio Real, dando um fim para esse primeiro confronto de Ichigo contra o Urahara. Depois que Ichigo e seu grupo é arremessado para fora do Palácio Rei das Almas, eles conseguem sobreviver e buscam uma nova forma de enfrentar o Urahara. Porém, muitas coisas acontecem. Aizen é solto do Mugen. Quincy descartado se aliam aos Shinigamis. Os Fullbringers começam a se movimentar. Os Hollows também viram aliados. O Palácio Rei das Almas está na cidade dos Quincys. E o Urahara absorve o Rei das Almas assumindo assim a sua posição, dizendo que ele criaria o, entre aspas, mundo verdadeiro, com a destruição e colapso de todos que existem atualmente. Após passar por diversas batalhas e situações complicadas, apenas Ichigo, Orihime e Shed seguiam em frente subindo as escadas do Palácio Real. Porém, Shed é separado e se encontra com Ganjo Shiba para juntos conseguir enfrentar os Goles e proteger o palácio, enquanto apenas Ichigo e Orihime seguiam em frente. Dentro do palácio, o entre aspas Filho das Trevas se encontrava com seu pai sentado no trono do Rei das Almas. Em um único ataque, as Zanpakutos de Ichigo acertavam o Urahara frontalmente, cortando seu corpo ao meio. E o Urahara então acordava e percebia que tudo aquilo não se passava de um sonho, ou melhor, um pesadelo. E no Ichigo, nesse momento, estando lá de fora da porta que abriria para o salão principal, Kurosaki pede que Orihime ficasse sua guarda responsável por sua defesa. E então ele abre as portas, iniciando assim o segundo encontro entre a luz e a escuridão, o confronto destinado entre um pai e um filho. E o Urahara percebe que Ichigo havia ficado mais forte, e sua Hiatsu agora era tão grande e densa que era possível vê-la, assim como acontecia com Yamamoto durante sua Bankai. E o Urahara diz não estar usando The All Might, já que queria aproveitar ao máximo seu confronto com Ichigo, se nomeando novamente como seu pai. Essa afirmação irrita Ichigo, que diz que o Rei Quincy jamais seria o seu pai. Na verdade, ele era o homem que matou a sua família, o que resulta em uma provocação de Urahara que é respondida com Getsuga Tenshou, iniciando assim o segundo confronto entre os dois. E o Ha se protegeu do ataque, manipulando aquele líquido negro que agora pertencia a ele após absorver o Rei das Almas. Ele também usa esse poder para contra-atacar Ichigo. Kurosaki se mostra capaz de cortar aquele poder e avança contra o Urahara, ficando a poucos centímetros dele ouvindo mais provocações. O Rei Quincy arremessa Ichigo para longe e se levanta de seu trono, prometendo mostrar agora toda a sua glória. Orihime Noi não parecia acompanhar com precisão o ritmo da batalha, e Ichigo parecia lutar com raiva de Urahara por tudo que ele fez em sua vida, matando sua mãe e se nomeando como seu pai. Porém, o Rei Quincy agora estava muito poderoso, poderoso até demais, e os ataques de Kurosaki simplesmente não funcionavam. Eles não passavam na defesa de Urahara, e chegou novamente arremessado e atravessa colunas do Palácio Real. Porém, se levanta e volta para o combate constantemente, sem paradas. Ichigo estava determinado a derrubar Urahara. Orihime até tenta pedir para ele se acalmar, mas ao olhar nos olhos do Kurosaki, ela permite que ele continuasse fazendo o que estava fazendo. Em mais uma troca de golpes com o Rei das Almas, agora o Urahara, e o Ha pergunta por que Ichigo estava com medo de lhe mostrar seu poder verdadeiro, o arremessando novamente para longe. Agora Orihime já conseguia curar os seus poderes e acompanhar aquele combate sem muitos problemas. Ichigo e o Urahara trocam golpes novamente. É quando Ichigo de novo é arremessado para trás. Porém, algo diferente acontece dessa vez em sua Zanpakuto. Então ele grita para que Inoue prestasse suporte dessa vez, bloqueando o ataque de Urahara com sua Rika. Ichigo então agradece a Inoue e fala que ele precisaria de tempo para liberar sua Hiatsu Quincy, já que havia alguém que precisaria ser acordado antes. Agora somos apresentados à nova forma de Ichigo Kurosaki, uma transformação que mistura todas as suas genéticas, Shinigami, Hollow e Quincy. Um chifre aparece no lado esquerdo de sua cabeça, e marcas negras aparecem pelo seu corpo. uma mistura do preto e do branco. Forma essa que lembrava muito sua forma de vasto lorde que usou contra o Kyoha. Em um piscar de olhos, Ichigo já estava na frente da barreira de Orihime. Ele pede que a Inoue tomasse uma distância segura e que continuasse protegendo sua Hiatsu por sua Rika. Nesse momento, uma grande explosão ocorre com Ichigo se aproximando de Urahara. Pela primeira vez no combate, o Rei Queen se é obrigado a sacar sua espada. Ichigo segura as mãos de Urahara na sua espada e com sua outra mão, ele o ataca com sua Zanpakuto, causando outra explosão gigantesca. E Urahara havia segurado o golpe em sua mão, contra-atacando Ichigo e obrigando ele a recuar. Nesse recuo, Ichigo começa a carregar um golpe que parecia ser um mero Getsuga Tenshou. Porém não, esse Getsuga Tenshou viria fundido com um Gran Reiseiro. Um ataque tão poderoso e conhecido dentre os Hollows que era proibido de ser usado dentro de Las Noites por Aizen, já que o único ataque desse poder poderia destruir completamente o local. O ataque acerta Urahara em cheio, e ele acaba absorvendo aquele golpe, elogiando na sequência Ichigo Kurosaki, mas ao mesmo tempo, acaba subestimando. Após uma nova troca de golpes de espada, o Rei Queen se libera ainda mais seu poder, dizendo que não daria mais aberturas para que Kurosaki o atacasse, reconhecendo seu poder como entre aspas formidável. Nessa altura, o Palácio Real do Rei das Almas já havia completamente sido destruído pelos dois, e apenas o Filho das Trevas e seu pai trocavam golpes dentro daquele espaço, enquanto Orihime observava de fora prestando atenção como suporte. E Urahara até mesmo recorre ao uso de duas espadas e armadilhas por todo seu território. Todas essas armadilhas plantadas acertavam Ichigo por causa do The All Might, onde o Rei Queen se previa todos os lugares que o Shinigami pisaria. Ichigo então começou a tentar procurar falhas na habilidade de Urahara, acreditando que poderia mudar o futuro de alguma forma, burlando a habilidade de The All Might, mas sem sucesso algum, ele acaba sendo pego em uma armadilha que o fere gravemente, deixando Ichigo Kurosaki dessa vez de joelhos. E Urahara se aproxima lentamente, e começa a explicar as linhas temporais. Onde o futuro pode ser alterado, são gerados vários outros futuros diferentes. Futuros esses, que ele compara a grão de areia em um deserto, onde cada grão é um destino. Enquanto Ichigo pularia de grão em grão, ele seria aquele que veria todos os grãos de cima. No fim, ele pede que Ichigo Kurosaki não se desesperasse, já que não havia algo mais doloroso para um pai do que matar o próprio filho que se perdeu no desespero. Ichigo ouve aquela palavra e se levanta, dizendo já ter superado o próprio desespero várias e várias vezes. E assim ouvimos tudo o que queríamos, a palavra Bankai, Tensa Zangetsu, a Bankai é liberada, mas no mesmo momento sua Zanpakuto é quebrada quase que instantaneamente. Sem entender nada, Ichigo vê a ponta de sua espada sendo solta das mãos de Urahara. Ele havia quebrado sua Zanpakuto, mas como? E Urahara sequer tinha saído do local. Ichigo não percebeu seus movimentos, como ele quebrou a Tensa Zangetsu sem que ele percebesse. O Rei Quincy define o poder da nova Tensa Zangetsu como um poder assustador, em forma de respeito, e Urahara resolveu quebrá-la através do futuro. Logo na sequência, o chifre de Ichigo é quebrado também, sem nem mesmo que Urahara saísse do local novamente. O chifre apenas aparece em sua mão. O Rei Quincy arremessa o chifre contra Ichigo, que se defende sua Zanpakuto quebrada. Em seguida, o Rei Quincy aparece em suas costas, cortando o Ichigo com sua espada. De joelhos, Kurosaki novamente atacado por Urahara, com a barreira Rika de Orihime aparecendo no momento na sua frente. Porém a espada passa direto pela barreira cortando o peito de Ichigo. Yuha explica que o The All Might não serve para enxergar o futuro, e sim para poder transformá-lo. Basicamente, ele poderia influenciar e mudar todo o futuro que conseguia ver diante de seus olhos. Yuha explica o seu poder de maneira sádica, buscando atiçar o desespero de Ichigo. Não importava o que ele faria, o destino de ser derrotado ali por ele era completamente inevitável. Era impossível Ichigo sair vencedor. Afinal, seu adversário agora não era mais alguém comum, mas sim o Urahara, aquele que comandava o futuro. O Rei Quincy passa a espancar Ichigo, humilhando, até que resolve pegar de volta os poderes que estavam em Ichigo. Tanto o poder Quincy como o Hollow que estão misturados, são tomados por Urahara. O poder de Urahara com a derrota de Ichigo envolve todo aquele mundo, e tudo que ele distribuiu acaba sendo tomado de volta. Agora ele não precisaria de mais ninguém, nem de seus Sternwriters. Então ele cria um portal atrás de si, e solta as seguintes palavras com a chegada de Rukia e Renji, abre aspas.
Deixarei esse portal aberto para vocês, e aquele que escolher atravessá-lo, então levando em consideração sua força de vontade e ímpeto excepcionais, considerei-o uma morte extravagante e magnificante, pois eu acharei no futuro o momento em que cada um de vocês estará sentindo uma abundância de felicidade e alegria, e é nesse momento que eu os terminarei.
Fecha aspas. Cruzando o portal, deixando assim a sensação de medo para trás. Em sua saída, ele também acaba quebrando o Zanpakuto de Renji. Hulk e Renji procuram entender o poder de Ohabaha e ajudar tanto Orihime quanto Ichigo a se recuperar dos ferimentos. Enquanto Ichigo perde a esperança e acompanha Renji atrás de Ohabaha, uma espada o perfura pelas costas, e quando ele se vira para ver quem havia atacado, era Tsukishima, junto ao Ginjo, os dois Fullbringers foram mortos no passado. Tsukishima criou um passado onde os impactos de Ichigo nunca foi quebrada. Mudando o futuro foi transformado por Ohabaha com a mudança do passado. Agora Inoue poderia restaurar os impactos de Ichigo usando seu poder, criando assim uma nova esperança. Do outro lado do portal, Ohabaha sai dentro da sua site, onde é recepcionado pessoalmente por seus sukiais com a seguinte frase, abre aspas, seja bem-vindo a minha sua site. Enquanto Renji e Ichigo cruzavam o portal, Ohabaha destrói a cadeira em que Aiz estava selado, dando a Sousuke Aiz a chance de lutar com maior liberdade. Ohabaha provoca Aiz em relação à sua derrota para Ichigo e com sua atual aliança com a Sousuke. Porém, Sousuke diz para ele não confundir as coisas. Ele apenas estava lutando para não ser controlado ou dominado. Esse era seu único dever ali. Nesse momento, Renji e Ichigo chegavam novamente para a batalha, atravessando o portal e atacando Ohabaha. Em questão de segundos, a Zanpakuto de Ichigo novamente se danifica pelo The All Might, mas dessa vez ela não se quebra, apenas se racha e trinca, coisa que é considerada entre aspas sorte pelo Rei Quincy. Renji tenta usar sua Bankai, Sou-ou Zabimaru, mas também é despedaçada e destruída por Ohabaha. O Rei Quincy resolve esmagar o Renji, mas é impedido por Sousuke Aizen. Aizen ataca com o Radon 99, Goryu Tenmetsu, onde o dragão gigantesco de Hiatsu é criado através do chão, destruindo o solo da Sousuke. Quando Aizen avança para atacar o Rei Quincy com sua Zanpakuto, Ohabaha quebra sua Kyoka Suigetsu usando seu The All Might, assim como havia feito com Ichigo e Renji anteriormente. Ele então ataca Aizen com seu poder negro e arremessa Shinigami para longe. Ichigo novamente tenta atacá-lo, mas sua Zanpakuto é parada pelas mãos de Ohabaha, terminando de trincá-la e despedaçá-la. Em seguida, ele faz um buraco no peito de Ichigo com sua mão, matando o Shinigami. Porém, é nesse momento que ouvimos as seguintes palavras, abre aspas.
Entendi. Então você acha que está olhando para Kurosaki Ichigo. Fascinante.
Fecha aspas. Aquele que teve seu peito atravessado por Ohabaha foi o imortal Sousuke Aizen. Yuha havia caído na ilusão da Kyoka Suigetsu de Aizen, sendo manipulado por Sousuke. O verdadeiro Ichigo estava em suas costas, o perfurando suas Zanpakuto usando o gigantesco Getsuga Tenshou, aparentemente finalizando o combate. Essa era a morte do Rei Quincy. Aizen então conversa com Ichigo, o elogiando por sua sincronia com sua Kyoka Suigetsu. Os dois se lembram de quantos capitães caíram em sua Shikai, e também do fato de que Ichigo nunca esteve sob a influência dela. Sousuke explica que sua Shikai foi ativada antes mesmo da chegada de todos, e que ele já havia confirmado se conseguiria ou não interferir nos poderes do The Almighty Ohabaha. Provavelmente essa confirmação aconteceu durante o primeiro ataque Quincy a Sousuke, quando Ohabaha foi visitá-lo no Mukien. Entretanto, enquanto Aizen falava, os poderes de sua Shikai acabaram, e ele foi gravemente ferido. Ohabaha voltou ao combate após mudar o futuro em que ele havia morrido. Yuha desarma o Ichigo e começa a cobrir o mundo com sua escuridão, incluindo o corpo do Kurosaki. Porém, de repente, ele é atingido por Yu Ishida. O Quincy atirou no Ohabaha uma flecha especial, feita com prata inabalável. Um material que, em contato com o Rei Quincy, interromperia seus poderes por um único momento. E essa era a chance de Ichigo. Alguém colocou todas suas forças em um último ataque contra o Rei Quincy. Um ataque que definiria o destino de todos. Sua Zanpakuto ainda trincada avançava contra a mão de Ohabaha. Porém, no momento que ela encosta, sua espada se desfaz. E a Zanpakuto mostrada em sua antiga Zangetsu, surpreendendo Ohabaha e o cortando ao meio. Dessa vez, sem chance de retorno para o Rei Quincy. Finalizando de uma vez por todas, a Guerra dos Mil Anos em Bleach.